Economia.
O número de donas de casa de baixa renda que contribuem para a Previdência Social aumentou de pouco mais de 5 mil para 52 mil entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. Desde outubro de 2011, donas de casa de famílias de baixa renda podem contribuir para a Previdência pagando uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo, de acordo com a Lei Federal 12.470. Mas apesar do crescimento, o índice ainda pode ser considerado baixo se levarmos em conta o número de donas de casa do país, na casa dos 6 milhões. Sobre esse assunto, a jornalista Fernanda Sabino conversou com o professor de Ciências Atuariais da UFMG e da PUC Minas, Ivan Hernandes. Vamos ouvir.
Professor Ivan, o número de donas de casa de baixa renda que contribuem para a Previdência Social aumentou de pouco mais de 5 mil para 52 mil entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. Desde outubro, elas podem contribuir para a Previdência pagando uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. A que o senhor atribui esse crescimento tão expressivo no número de contribuições, professor?
Na verdade, nós precisamos voltar à Constituição de 88, que estabelece os parâmetros para a Seguridade Social, que inclui saúde, assistência social e previdência. Mas, desde muito antes, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, já previa alguns benefícios e estabelece que um cidadão aos 70 anos, se não tiver condição de subsistência, ele terá direito pela assistência social assegurada na Constituição a um salário mínimo. De lá para cá, alguns avanços foram sendo registrados na área social. E nesse aspecto, então, a partir do ano passado, a lei estabeleceu, uma nova lei estabeleceu uma contribuição reduzida de 5% do salário mínimo para que algumas pessoas chamadas de segurados facultativos, entre as quais as donas de casa, que preenchessem algumas condições específicas, pudessem, então, fazer sua contribuição com uma alíquota reduzida, equivalente a 5% do salário mínimo, que hoje é igual a R$ 31,10. A partir desse momento, houve efetivamente, essa lei entrou em vigor em 17 de outubro do ano passado. A partir de então, nós vimos saltar os números, né, de 5 mil para 52 mil, o número de donas de casa que aderiram a esse movimento. Mas precisamos entender que ainda é um número muito pequeno, porque segundo a Secretaria de Políticas de Previdência Social do governo, vinculada ao Ministério da Previdência, existem hoje 6 milhões de donas de casa de famílias de baixa renda.
Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente quais os impactos dessa contribuição para as donas de casa e para aquelas que ainda não começaram a contribuir, quais os impactos da não contribuição para elas também, professor?
Pois não, na verdade, então, a não contribuição, que é o ponto de onde partimos, as pessoas não teriam qualquer segurança do ponto de vista de uma situação específica entre a assistência social e a previdência. O que muda, então? Para aquelas que conseguem fazer o esforço contributivo e mensalmente contribuírem com esses R$ 31,10 no momento, equivalente, repetimos, a 5% do salário mínimo, elas vão ser amparadas pela aposentadoria por idade no momento em que completarem 60 anos, aposentadoria por invalidez, terão direito ao auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, né, aos familiares, e, eventualmente, auxílio-reclusão também. Então, é um rol de benefícios que é agregado para aquelas que se preocupam efetivamente com uma situação de dificuldade no futuro por conta de um desses infortúnios, né? Falamos aí nos riscos de invalidez, doença e morte, pelo prazer de ser mãe, e aí terão, então, o salário-maternidade por um período determinado, e ainda contará com a aposentadoria por idade, dentro de condições específicas. Essa aposentadoria por idade às mulheres é garantida aos 60 anos de idade, desde que contribuam por 15 anos, o que está nos levando à consideração de que é melhor que se contribua até os 45 anos ou a partir de 45 anos.
Agora, professora, a questão da reforma previdenciária é um assunto polêmico no país. Atualmente está em pauta na Câmara dos Deputados a votação sobre a criação de um fundo de previdência complementar do servidor público. Essa contribuição das donas de casa pode surtir algum efeito para os cofres públicos?
Olha, com toda certeza isso tem essa motivação também, mas não acho que seja um propósito de financiamento da Previdência como um todo, ao contrário, acho que a extensão da Previdência para as famílias de baixa renda. Por outro lado, vejamos que, de fato, nós vamos ter aí uma conta de que contribuições entrarão agora, para que a um prazo 15 anos sejam oferecidos esses benefícios. Mas precisamos dizer que, de forma alguma, esses 5% em 15 anos financiarão o pagamento de um salário mínimo vitalício, né? Nós estamos dizendo que a pessoa, a partir dos 60 anos, receberá um salário mínimo enquanto sobreviver.
Agora, professor, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de contribuições à Previdência pelas donas de casa, atrás apenas de São Paulo. Haveria alguma explicação para esse dado? Ele é representativo de algum fator?
Veja que, sim, São Paulo é o estado mais populoso e, por conta disso, também há um maior número de contribuintes e de beneficiários do INSS. Minas Gerais é o segundo nessa escala. Eu penso que nós temos até um espaço maior para crescer, muito em função da extensão territorial do estado de Minas Gerais e do número, que eu imagino maior aqui do que lá, de famílias incluídas nesse grupo chamado de baixa renda, né? Então veja que em terceiro lugar está o estado do Rio de Janeiro, que não é um estado tão populoso como o nosso ou como São Paulo, mas ainda assim há um nível de esclarecimento aí da população de baixa renda que leva a se colocar no terceiro lugar.
Professor Ivan Hernandes, obrigada pela entrevista à Rádio UFMG Educativa e tenha um ótimo dia.
Eu é que agradeço, um bom dia aos ouvintes também. Obrigado.
Para ter direito ao benefício do INSS, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda familiar de até 2 salários mínimos. A inscrição deve ser feita pelo telefone 135.